muitas viaturas que necessitam de ser apetrechadas por forma a dar resposta àquilo que são as necessidades. Outra das questões que queríamos abordar tem a ver com, isto é uma crítica ao documento do Orçamento de Estado, porque na nossa perspectiva não há qualquer tradução naquilo que diz respeito à concretização de admissões, revisão das carreiras, estatutos ou condições remuneratórias. O documento é totalmente omisso deste ponto de vista e isto para nós é preocupante. Outra das dúvidas que nos assiste e tem a ver com algo que já foi negociado e discutido com o Governo no ano passado, tem a ver com algo que também está lá plasmado no Orçamento de Estado, tem a ver com a Lei de Saúde e Segurança no Trabalho. E não se percebe tão pouco, não temos qualquer informação formal que nos diga a razão pela qual em 2022 ainda não está em vigor este diploma que já foi discutido com os sindicatos. Posto isto, e para não me alongar muito mais, é verdade que há outras considerações que nós fizemos, tem a ver com a questão do SAD, do Serviço de Assistência na Doença, com a questão dos retroativos dos suplementos, que também está lá plasmado. No entanto, há três questões para nós que são estruturais e merecem uma alteração ou uma resolução em sede de Orçamento de Estado, na nossa opinião. Uma das questões passa por alteração do valor de subsídio de risco. É algo que pode ser feito nesta sede. O ano passado houve uma discussão política sobre esta matéria, mas permitam dizer, todas as reuniões que tivemos com o Governo, percebeu-se claramente uma coisa, que o Governo não queria dar o subsídio de risco aos polícias, e foi um pouco forçado, e essas negociações eram num valor que muitas vezes se fala em 100 euros, mas não é verdade, o valor que está em causa são 68 euros, mas que em termos líquidos, em alguns casos, pode ser 20, 30 ou 40 euros. Por isso, nós consideramos que, como forma de dar aqui um novo alan a este subsídio, era importante que nessa sede fosse o valor alterado para aquilo que é a nossa proposta de 200 euros para 2022, depois com uma progressão para os 300 euros em 2023, até chegar a 2024, que o valor considerávamos ser o mais ajustado. Por isso, achamos que em sede do Orçamento de Estado era importante alterar este valor relativamente ao subsídio de risco. Outra das questões que para nós é muito importante também, e é algo que está plasmado neste Orçamento de Estado e que já fazia parte dos anteriores, tem a ver com algo que para nós é inaceitável, que é a questão da pré-apresentação. Continuam os Orçamentos de Estado, e este também, a bloquear ou a barrar um direito que para nós é elementar e é constitucional, que é o direito à pré-apresentação. Isto acontece no artigo 60, se me permitem, no artigo 61, julgo eu, no número 3, em que continuam com esta perspectiva de colocar a questão das admissões na PSP como sendo o barramento das saídas para a pré-apresentação. Isto para nós é inqualificável, desde logo, porque se o Governo decidir não formar polícias, faz com que os polícias também não saiam para a pré-apresentação. Fizemos várias iniciativas o ano passado, fizemos várias intervenções do ano passado neste sentido e consideramos que o direito à pré-apresentação não deve estar refém da política de admissões de um qualquer governo. Para terminar, há um problema muito concreto que existe na PSP e que me parece que era sanável em sede de Orçamento de Estado, até porque o valor não é avultado, e tem a ver com um despacho do Diretor Nacional em 2010, que promoveu 831 profissionais à carreira de agente principal, e com isto estes profissionais ultrapassaram elementos mais velhos, ou seja, mais antigos na carreira. E em 2012, através de outro despacho do Ministério das Finanças, que é o despacho 746 de 2012, na altura veio-se reconhecer a antiguidade dos profissionais, entretanto ultrapassados pelos colegas mais novos, mas apenas fizeram reconhecimento em termos de tempo e não houve uma questão de respeito pela remuneração. A ASP intentou várias ações no Tribunal, cerca de 9, uma delas ganhou, o problema é que essa ação só abrangeu 71 profissionais, deixando de fora 1963. Por isso era importante que houvesse aqui também espaço para a resolução deste problema, que é muito específico, muito concreto, mas daria aqui um mote para um alívio àquilo que é o estado de espírito dos polícias. Para concluir mesmo, dizer que a PSP tem um problema estrutural gravíssimo, está-se a agudizar nos últimos anos, tem a ver com a atratividade da missão. E nós, acho que consideramos que esta atratividade só pode ser resolvida por uma via. é através da alteração das tabelas remuneratórias. Não é este só o problema que o vai resolver, mas obviamente que aquilo que foi o aumento do salário mínimo nacional, e muito importante e muito positivo na nossa perspectiva, veio fazer com que o salário mínimo nacional se aproximasse muito dos 809 € de início de carreira na PSP, o que não nos parece que será por esta via que se torne a PSP uma carreira atrativa. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos contributos que aqui trouxe. Portanto, nós agora daremos a palavra aos senhores deputados. Portanto, temos presente o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido Comunista Português. Portanto, sem mais delongas, daria a palavra à senhora deputada Ana Bernardo, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Agradecer a presença da Associação Sindical e agradecer também os contributos e a reflexão que não só já nos tinham enviado previamente, mas agora concretizando alguma das questões. Assinalar que, de facto, deixaram aqui preocupações em áreas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem acompanhado nos últimos anos e que tem merecido também da nossa parte alguma atenção especial, nomeadamente nas questões que referiu relativamente à necessidade ou quase à imprescindibilidade do rejuvenescimento do corpo da PSP, mas ao mesmo tempo as preocupações relativamente à dificuldade de atrair candidatos e, portanto, o que tem ficado visível, essa dificuldade em alguns concursos que têm sido lançados nos últimos anos, tanto quanto nos é dado saber. Mas também as preocupações que referiu e também têm merecido o acompanhamento do nosso lado, que têm a ver com a Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos, portanto para o período de 2022-2026, se não estou em erro, e concretamente naquilo que nos traz aqui, aquilo que está orçamentado para o ano de 2022, obviamente, acompanhamos as preocupações quanto à real execução e, sobretudo, à capacidade que essa execução venha a responder àquilo que são também as assimetrias que se registam neste domínio, porque sabemos que as necessidades, embora sejam generalizadas, afetam de forma distinta diferentes regiões, diferentes unidades. Gostaria de lhe colocar uma questão sobre um aspecto que referiram, que tem a ver com o subsídio de risco. Foi uma matéria que, como muito bem referiu, já esteve em discussão e já no âmbito da anterior legislatura, que envolveu diferentes momentos. Eu gostaria de lhe colocar uma questão que falou uma proposta, se eu bem entendi, da Associação, de uma possível atualização gradual no tempo, no fundo, caminhando para o valor que a Associação considera ser o valor mais justo, mas admitindo que essa atualização possa ocorrer no tempo. Em tempos, esta posição não era uma posição que reunia total consenso junto das diferentes associações. Saber se, de facto, se tem havido alguma evolução nesse sentido, e, nomeadamente, se tem havido alguma evolução em termos negociais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria, então, a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, Srs. Deputados, queria começar por agradecer a presença da ASP e dos profissionais da PSP, saudar as propostas, nomeadamente as preocupações que aqui foram acarreadas ao Parlamento, em sede de Orçamento de Estado. Naturalmente, reconhecer e constatar que aquilo que são, enfim, matérias remuneratórias, que têm sempre a sua complexidade, mas que 809 € não são efetivamente um bom aliciante para o início de carreira. Estamos aqui a referir-nos a carreiras nevrálgicas para o funcionamento do Estado e da segurança dos portugueses, e naturalmente aquilo que está a ser traduzido no setor privado, ou que é efetuado no setor privado, tem de ter tradução igualmente na área do funcionalismo público e, repito, relativamente a carreiras que são muito importantes para assegurar o funcionamento do Estado e a proteção dos cidadãos. Há aqui um aspecto que sei que tem sido trabalhado e que estamos a acompanhar também, demos esse contributo no âmbito do subsídio de risco, estamos disponíveis para acompanhar e encontrar uma solução a contendo das preocupações manifestadas pelos profissionais e pela ASP, no caso concreto, e portanto, naturalmente, estará dependente um pouco também daquilo que é, enfim, havendo uma maioria parlamentar, da posição do Partido Socialista, porque tem maioria absoluta e, portanto, passará um pouco também pela disponibilidade. Da nossa parte, há essa abertura. As várias preocupações que foram aqui elencadas têm, enfim, também reconhecimento da nossa parte e, portanto, estaremos disponíveis para trabalhar em conjunto para encontrar as soluções necessárias já em sede deste orçamento. Quanto à questão que aqui foi referida, de haver uma progressividade na atualização do subsídio de risco, parece-me ser uma solução até bastante vantajosa, por forma a tornar execuível precisamente a concretização dos vossos intentos. Portanto, deixava aqui a nossa disponibilidade e congratular-me e agradecer uma vez mais a presença e a manifestação e a apresentação das propostas por parte da ASP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar e saudar o Sr. Presidente e Srs. Vice-Presidentes por terem estado aqui e, desde logo, dizer-vos que o PCP reconhece aquilo que tem sido a intervenção da ASP em defesa dos trabalhadores que representa e o facto de terem vindo aqui trazer estes esclarecimentos que até já nos tinham feito chegar revela bem aquilo que é a intervenção clara desta importante estrutura. De facto, tocaram aqui temas que são muito importantes e que o PCP, independentemente daquela que é a arrumação de forças atual na Assembleia da República, não deixará de apresentar propostas de alteração a este Orçamento do Estado, porque elas, independentemente toda da conjetura política, elas fazem todo o sentido que sejam apresentadas. E quero-vos desde logo dizer relativamente a esta questão da alteração do valor do suplemento de serviço e risco, em que o PCP já deu entrada de uma proposta, também ela progressiva, sendo ela faseada, mas procurando um montante fixo de 350 € e que venha a chegar em 2023 aos 400 €. Ora, esta progressividade vem, acima de tudo, fazer jus à ambição que a própria Associação tem apresentado, mas, acima de tudo, fazer jus àquela que é a perigosidade e a penosidade que caracteriza o exercício destas funções de manutenção da segurança. Quero-vos também dizer que temos uma outra preocupação que de facto, entendemos que a atratividade do exercício não é feito pelo condicionamento que está colocado em termos da saída, nomeadamente para a pré-aposentação. E nesse sentido também apresentaremos uma alteração ao artigo 61, ao número 3 do artigo 61, simplesmente eliminando. Esta alteração é fundamental, porque no nosso entender a atratividade do exercício dos agentes de segurança naturalmente passa por valorização de salários, por valorização das carreiras, pelas condições de trabalho, nomeadamente até em termos de conforto, de habitabilidade, que isso sim permite rejuvenescimento e permite que a carreira seja atrativa. É do mais injusto que se coloque o problema da falta de efetivos através da limitação ou do impedimento do acesso a direitos que estes profissionais têm consagrados. Isto é algo que é inaceitável. Já tinha o PS e o Governo, já tinha condições políticas, porque o PCP já tinha esta posição, e agora ainda mais condições políticas tem para poder corrigir esta situação, porque tem maioria absoluta. Há aqui uma situação que também é de certa forma incompreensível, tem a ver com, de facto, a situação da não existência de um regime de higiene e segurança no trabalho. Ora, nós estamos a falar de uma profissão que é reconhecido o especial risco e penosidade e que, de facto, os avanços que foram feitos para as mais diversas profissões em termos do reconhecimento, de criar um acompanhamento de higiene e segurança no trabalho e não existir para uma profissão em que isto é reconhecido é algo que deixa muito a desejar e, portanto, nós também teremos aqui uma especial atenção e equacionamos a apresentar também uma proposta que estamos ainda a analisar em que moldes, mas que é importante que seja reconhecido este especial condições de termos um regime de higiene e segurança no trabalho. E quero só deixar aqui também uma outra situação que não foi aqui aflorada, mas que o PCP tem preocupações. Tem a ver com as contribuições para os beneficiários, neste caso do subsistema da SAD. Há também outros profissionais nas mesmas condições, falo da ADM, aliás, até poderemos ir à ADSE, e aqui, a nosso entender, é da mais elementar justiça que se faça uma redução de 1% destas contribuições, tendo em consideração o que é que isto significa, até mesmo perante as situações difíceis que todos nós nos confrontamos e as quais os polícias também têm com o aumento, como o Sr. Presidente iniciou, o aumento do custo de vida que está a bater à porta de todos nós. E, portanto, significa aqui que a redução das contribuições dos beneficiários deste subsistema já deveria ter ocorrido, já a colocámos em 2018, temos avançado com essa proposta, só que não tem havido vontade de assim ser concretizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já agora, uma vez, pronto, agora terão até 8 minutos para responder, com alguma tolerância de tempo, naturalmente. Eu julgo que poderá ser pertinente, não sei se será essa a intenção, se tiverem algum documento escrito, depois poderem entregar à Comissão para nós distribuirmos pelos diferentes grupos parlamentares e deputados únicos, assim como um documento que referiu, que eu julgo que poderia ser útil ser do conhecimento do Parlamento, que tem a ver com a tal sentença judicial relativa ao despacho 746 de 2012, uma vez que essa sentença apenas abrange um conjunto de polícias e não toda a polícia, mas que poderá ter, enfim, interesse para todos os demais. Poderia ser interessante para o Parlamento perceber qual é a argumentação jurídica invocada nesse acordo. Não sei se ele já transitou em julgado ou não. Já transitou, muito bem, então ainda mais interesse tem, para que o Parlamento possa apreciar qual é o enquadramento legal, se os partidos ou os senhores deputados entenderem, tomarem as diligências que acharem por convenientes. Portanto, esta era a sugestão que eu faria. Nós, o Parlamento, aceitará propostas de alteração ao Orçamento de Estado até dia 13, portanto, hoje já são 11, não é? Portanto, já não falta muito tempo, portanto, quanto mais depressa esses documentos puderem chegar, mais úteis poderão eventualmente ser para os senhores deputados, sem prejuízo, naturalmente, depois ao longo do tempo, poderem sempre servir de base de trabalho para os diferentes partidos. Portanto, sem mais longas, daria-lhe então a palavra para responder às questões ou às observações feitas. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Só me foi colocada uma questão, especificamente pelo Grupo Parlamentar do PS, e terei todo o gosto em responder. A proposta ASP sempre teve uma perspectiva muito responsável nos processos em que se coloca. Nunca esteve para fazer ruído, concretamente sempre abordou as questões de uma forma muito concreta. Isso tem sido transmitido sempre aos seus ministros, ao seu secretário de Estado, aos seus diretores, aos seus grupos parlamentares. Temos sempre uma perspectiva de muita responsabilidade e seriedade nas propostas que colocamos em cima da mesa, principalmente nos processos negociais. E no início das negociações com o seu secretário de Estado, António Luís, sobre o subsídio de risco, nós colocamos sempre na primeira reunião aquilo que era a posição oficial da ASP, que é ter um subsídio de risco nunca inferior àquilo que já existe noutro tipo de profissões. Falo concretamente da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas nós tivemos ali uma perspectiva de poder alterar o paradigma da nossa posição, tendo em conta aquilo que era a dinâmica da própria negociação. E percebeu-se claramente, logo ao fim da primeira reunião, que a disponibilidade do Governo não era de atingir esse valor, nem tão pouco metade desse valor. E é nessa perspectiva que, juntamente com a APG da GNR, que é a maior estrutura associativa da Guarda Nacional Republicana, apesar de estarem muitos outros sindicatos da PSP e também da GNR, mas a ASP percebeu claramente que não poderia continuar na intransigência de manter um valor que logo à partida se percebia que não havia disponibilidade nem política e também e várias vezes invocada orçamental. Por isso é que nós avançámos logo a partir da segunda reunião para uma proposta conjunta com a APG da GNR. Os outros sindicatos não quiseram fazer parte desse processo, a responsabilidade é deles, mas acho, percebendo claramente aquilo que era a dinâmica da própria negociação, fizemos então uma proposta conjunta com a APG, onde apresentámos estes valores, 200 euros para 2022, 300 para 2023, até chegar aos 430, que era aquilo que idealizávamos para 2024. E este tipo de negociação não é virgem, se me permitem a expressão, porque o próprio suplemento das Forças de Segurança da PSP, que na altura era de 14% sobre o vencimento base, chegou até aos 20% do vencimento base também de uma forma gradual. Por isso, já conhecendo este historial de processos legislativos, demos então esse passo para, por um lado, não matar, permitam uma expressão, a negociação, mas também, numa perspectiva de responsabilidade, demonstrar a nossa forma de estar no sindicalismo, que era apresentar uma proposta que para nós era execuível e bastante responsável. Ainda assim, não tivemos a sorte de ter este acolhimento da nossa proposta, por isso é que nesta sede estamos também a tentar fazer passar esta nossa proposta e para explicar à senhora deputada a razão pela qual nós mantemos esta posição, porque foi tomada nestas circunstâncias e mantemos esta posição porque queremos mesmo que este valor seja uma realidade, porque, se me permitem, os polícias da PSP, ao acolherem este tipo de subsídio neste valor, o estado de espírito é que foi mesmo de uma afronta. É este o estado emocional de quem viu este valor como sendo plasmado em lei. Relativamente às outras considerações e esta referência que foi feita agora pelo Sr. Presidente, permita-me dizer que no dia 25 de maio de 2001 a ASP enviou ao Sr. Ministro da Administração Interna, mas também aos grupos parlamentares, um ofício relativamente a este processo dos retroativos. Ainda assim, farei chegar ainda hoje ou amanhã à Comissão o documento novamente com o acórdão que deu lugar então a esta decisão. Consideramos que esta questão muito específica, de certa forma, que tem ali menos de 2 mil agentes, seria também um sinal político para levantar o ânimo dos polícias e, se me permitem também, pegando nestas considerações que foram feitas também pelos seus deputados sobre a higiene e saúde no trabalho, sobre a questão do SAD, sobre a questão das tabelas remuneratórias, apesar de ser uma matéria tratada em sede de Ministério e não tão aqui da Comissão Parlamentar, permitam-me dizer que quando nós abordamos a questão da atratividade, isto é algo que podemos também ter falado há 10 anos atrás. O problema é que há 10 anos atrás, para um concurso de 1000 polícias, concorriam 15 mil ou 18 mil, 20 mil. O problema é que nos últimos 2, 3 anos, e isto podem tentar agora vir com, se me permitem a expressão, com alterações de cosmética, a dizer que os 19 ou pós 18 vai resolver o problema, permitam-me dizer que do ponto de vista da ASP, isso não vai ser o problema, porque o problema não reside na idade. Eu percebo que queiram abrir o leque, esta proposta queira abrir o leque, mas enquanto não se resolver a questão das tabelas remuneratórias, enquanto não se resolver aqui uma maior valorização do risco, enquanto não se resolver algumas questões internas ao nível da habitação dos polícias que acabam o curso, ao nível da política das transferências, ao nível da mobilidade interna, enquanto não se resolver estes problemas estruturais, podemos estar aqui a discutir se efetivamente vão conseguir ter mais 100 candidatos ou mais 200 por causa da alteração da idade, mas não nos parece que isso seja efetivamente a resposta ao problema, porque nós assistimos a outro fenómeno na Polícia de Segurança Pública e que muitas vezes é desvalorizado. É que não só está a ser difícil recrutar, como se está a assistir a um fenómeno diferente, que é o rejuvenescimento da instituição não se está a dar. Há um investimento da instituição, menor capacidade operacional, e está a acontecer um outro fenómeno, que é aqueles profissionais que estão neste momento na PSP, já com 10, 15, 20 anos de profissão, estão à procura de outros projetos de vida, estão a sair da Polícia de Segurança Pública para outros organismos do Estado, muitas vezes em que a diferença salarial, porque já têm 10, 15, 20 anos de polícia, não é substancialmente diferente, mas têm um conjunto de regalias. E isto também é demonstrativo daquilo que foram a quebra de alguns direitos que tínhamos há 20 e 30 anos atrás, que neste momento não temos. Ou seja, temos aqui um conjunto de problemas que para nós são estruturais e que passa muito pelas tabelas moratórias, pelos suplementos, mas também por um conjunto de situações que foram alteradas no decurso dos anos, principalmente o SAD, que nós chegámos a ter o SAD quase de forma gratuita e agora estamos a pagar 3,5%, muitas vezes sem qualquer convenção, se formos às ilhas, não há convenções. Será que há um conjunto de problemas que nos parecem ser importantes de reflexão? Em concreto nesta comissão, e aquilo que me apraz dizer ou reforçar como ideia, é que estes três problemas que elencamos dentro de muitos outros problemas que foram elencados no documento que enviamos anteriormente à comissão, parece-me que estes três problemas dariam já um sinal claro de alguma vontade política, de alguma disponibilidade, e isto ia fazer com que os polícias, que diariamente continuam a dar o corpo às balas, se me permitem a expressão, pudessem ver uma luz ao fundo do túnel. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos seus contributos. Não sei se algum senhor deputados viu alguma questão ou observação não respondida. Não? Então, assim sendo, daríamos por encerrada esta audiência. Agradeço mais uma vez a vossa presença cá e a presença naturalmente dos senhores deputados. E, portanto, relembrar que durante o dia de hoje continuamos a ter audiências no âmbito da especialidade do orçamento. E, portanto, muito obrigado a todos então, e bom dia.
Bom dia, obrigado.